Está no ar o CBN Paraná desta sexta-feira. Vamos ao giro aqui por todo o estado com os nossos principais destaques no dia de hoje. E a gente começa com a CBN Maringá, com a Luciana Penha, hoje aqui conosco. A polícia investiga um crime de tortura contra dois homens em Cafezal do Sul e no noroeste do estado. Esse é o destaque, por isso Luciana vai comentar aqui com você. Bom dia, Luciana.
Olá, Joyce. Bom dia a todos. Segundo a Polícia Civil, as vítimas de 18 e 24 anos foram atendidas no Hospital Municipal de Cafezal do Sul, cidade aqui da região noroeste, nessa quinta-feira. Os homens, são dois homens, né? Eles relataram que foram vítimas de uma tentativa de homicídio. Eles foram agredidos nas mãos, na face, no corpo, com facadas e pauladas. Os agressores estariam se vingando das vítimas porque suspeitavam que elas haviam cometido furtos na cidade de Cafezal do Sul. A polícia fez buscas e conseguiu localizar um suspeito de 24 anos, que está preso. Outros dois suspeitos, de 22 e 43 anos, estão foragidos. A sessão de tortura durou algumas horas. As vítimas foram atendidas no hospital com cortes, fraturas e hematomas, mas estão fora de perigo. Joyce.
Obrigada, Luciana. Obrigada, então, por essas informações. A gente segue agora o giro com Londrina. Na CBN Londrina, o Fernando Bianchi hoje está mobilizado para cobrir uma operação deflagrada pelo Ministério Público para investigar aliciamento de atletas do LEC, o Londrina Esporte Clube, para manipulação de resultados. Como é que estão as coisas por aí, Fernando? Bom dia.
Bom dia, Joyce. É isso aí, o Ministério Público do Paraná deflagrou na manhã dessa sexta uma operação, a Operação Derby, que apura possíveis tentativas de aliciamento de atletas do Londrina Esporte Clube para a manipulação de resultados em jogos de futebol. Segundo o MP, foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de busca pessoal nos municípios de Salvador, na Bahia, e Itapema, em Santa Catarina, que é onde residem aí os investigados nessa operação. Segundo as investigações, no dia 26 de abril deste ano, horas antes da partida entre o Londrina Esporte Clube e o Maringá, 3 jogadores do Londrina teriam sido procurados por esses investigados, com oferta aí a pelo menos um deles de R$15 mil para que provocasse um cartão amarelo na partida dentro de campo até os 26 minutos. É importante, o MP salientou que essa proposta foi recusada pelos jogadores, que então procuraram o clube. O clube então comunicou à CBF dos fatos e a CBF, por sua vez, encaminhou os fatos para a delegacia da Polícia Federal em Londrina, devido ser o local onde foi disputada essa partida. Então, foram cumpridos os mandados de busca e apreensão na manhã dessa sexta-feira, em 2 estados, aí, uma operação conjunta visando esses investigados, baseado na Lei Geral do Esporte, por crimes contra a incerteza do resultado esportivo. Nós estamos aqui no VGD, nesta manhã, onde o Londrina também convocou uma coletiva de imprensa. Em breve aí deve dar mais detalhes sobre como foi essa cooperação aí do Londrina com a CBF, com a Polícia Federal e com as demais autoridades sobre essa investigação. Joyce.
Muito obrigada, Fernanda. A gente também atualiza, então, você, não só o ouvinte da CBN Londrina, mas de todo o Paraná, então, atualizando. Assunto nacional, então, diante dessa mobilização, essa investigação, operação em Londrina, investigando, então, manipulação de resultados, em algo bastante sério. A gente segue no nosso giro agora com a CBN Ponta Grossa. Emanuel Fornazari conta mais sobre um incêndio que destruiu uma casa, matou 3 pessoas em Pinhão, na região central. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná. Situação que aconteceu na cidade de Pinhão ontem, sexta-feira, e acabou vitimando 3 pessoas que morreram por conta do fogo. O caso foi no bairro Água Verde. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a corporação atendeu a ocorrência por volta das 2 da madrugada, na Rua dos Papagaios. A casa de madeira de 50 metros quadrados ficou completamente destruída. A polícia ainda informou que testemunhas contaram que havia 4 pessoas na casa, mas que uma delas conseguiu escapar pela janela dos fundos. Dentro, os bombeiros encontraram 3 corpos carbonizados. A princípio, os corpos são de homens adultos. No entanto, os bombeiros informaram que aguardam a Polícia Civil repassar mais informações a respeito da identidade das vítimas. Além disso, ainda não se sabe o que provocou o incêndio. As causas serão apuradas. Por fim, o Instituto Médico Legal de Guarapuava recolheu os corpos para identificação oficial. Segundo as informações, um idoso morava na região e volta e meia realizava encontros com amigos, com pessoas, para confraternizações. Ele deve ser uma das pessoas mortas e, inclusive, o vizinho do lado conseguiu combater parte do incêndio para evitar com que o fogo chegasse na casa dele e a tragédia fosse maior. Agora fica a investigação da polícia para analisar o que, que motivou esse fogo, Joyce.
Obrigada, Emanuel. A gente segue o nosso giro pelo estado agora com a CBN Cascavel. Marcelo Moraes sempre conosco e hoje destaca aqui o motorista que morreu após um capotamento na BR-163 em Cascavel. Marcelo, bom dia.
Bom dia, Joyce, seus colegas e a quem nos acompanha. Um grave acidente registrado na madrugada desta sexta-feira na BR-163, nas proximidades do contorno oeste aqui em Cascavel, resultou na morte de um motorista. De acordo com as informações, o condutor de um Peugeot 207 seguia no sentido a BR-277 quando perdeu o controle da direção. O veículo saiu da pista, atingiu uma vala de drenagem e capotou diversas vezes antes de pegar fogo e explodir. Com a força do impacto, o motorista foi arremessado para fora do carro. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas apenas puderam constatar o óbito. Um caminhão-pipa foi utilizado para conter as chamas após a explosão do carro, que, por sinal, destruíram completamente o automóvel, e o fogo ainda se espalhou pela vegetação às margens da rodovia. A Polícia Rodoviária Federal interditou uma das faixas para o atendimento da ocorrência e início das investigações. O corpo da vítima foi recolhido pela Polícia Científica para os exames necessários. A Polícia Civil também instaurou um inquérito para apurar e investigar as circunstâncias do acidente. Joyce?
Muito obrigada, Marcelo. Eu vou fechar hoje o giro falando de saúde, porque você acompanhou por aqui no CBN Paraná que quando o inverno começou, um pouco antes, até ainda no outono, houve um alerta do secretário Beto Preto, secretário de Saúde, sobre o risco da quantidade de casos de síndromes respiratórias, falando que estávamos em alerta. E ontem a secretaria anunciou justamente o encerramento desse status de alerta para síndromes respiratórias agudas graves aqui no Paraná. O Paraná, então, colocou fim nesse status depois de uma nova análise de dados que demonstraram uma queda na circulação dos vírus, em especial o da influenza A. O alerta durou cerca de 90 dias e, nesse período, diversas ações foram realizadas para minimizar os agravamentos das doenças e aumentar a cobertura vacinal contra a gripe na população paranaense. E, segundo o secretário Beto Preto, apesar ainda da gravidade da situação, porque nunca uma morte por uma doença, por vírus ou vários internamentos são aceitáveis, mas as estratégias adotadas acabaram apresentando bons resultados para esses dados agora, permitindo então que o alerta fosse retirado. A Secretaria de Estado da Saúde informou que, dentre as estratégias importantes no período, foi viabilizada a abertura de leitos 204 entre clínicos e UTIs para adultos e pediatria, com o objetivo de ampliar o atendimento hospitalar no estado. Também, como medida de combate, foram adquiridos testes rápidos para detecção de influenza A, B e Covid-19. Agora, após o período mais crítico, o Paraná inicia um novo momento na vacinação contra a gripe. O Ministério da Saúde deve enviar 100 mil novas doses ao estado nas próximas semanas e orienta que essas vacinas sejam destinadas exclusivamente aos grupos prioritários. A vacinação até então estava ampla, estava restrita praticamente para aumentar essa cobertura vacinal. Então voltamos a este patamar de vacinação contra a gripe na rede pública direcionada aos grupos prioritários. Então, prioritários. Teve uma essa boa notícia, mas segue a vigilância, segue o alerta, segue o nosso cuidado. A gente já aprendeu que qualquer mudança pequena tem uma grande variação nos dados, nos quadros e impacto na saúde pública como um todo. Então eu fecho o CBN Paraná de hoje, fecho a semana, não só agradecendo aos meus colegas e essa conexão, mas também agradecendo a sua companhia. A gente volta na segunda-feira neste encontro entre as CBNs para você, tá? Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa.